Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Estamos de volta.
Melach, estamos ouvindo Uri Feynman. Está com 64 anos agora. Uri Feynman. Eu conheci ele, não pessoalmente, mas a música nos anos 90.
Um jovem.
E muito linda essa música que ele começou. Essa música bem israelense, assim, bonita, de melodias lindas, de autores. Ele não escreve, ele canta e continua. Agora entrou na música mais de como. Da música assim, mais. Para dançar, outro tipo de música, assim, israelense também. E ele. E Melach Haaretz significa o melhor que tem. De cidadão, ou seja, de pessoa na terra ou no país que seja. A expressão em hebraico Melach Haaretz, traduzido literalmente, é sal da terra. Mas está querendo dizer o melhor que tem de pessoa, de, o melhor, isso é a expressão Melach Haaretz, em hebraico.
Muito bom. Ô, Rabino, nós ficamos sabendo aqui que você trouxe um brinde muito especial hoje. Quer dizer, a gente não tinha brinde. Aí a gente descobriu que você tem o melhor dos brindes. Você trouxe, está no carro. Você vai lá no carro buscar para o nosso ouvinte.
Vou procurar e vamos sortear.
Você consegue?
Sim.
É um CD de música hebraica, israelense, cantado pelo
por mim mesmo.
Rabino
por
que você
mim,
fala.
Por mim mesmo.
Com essa voz de travesseiro por que
eu
você
mesmo.
Escuta no começo. Essa vozinha
as
de travesseiro.
Da sinagoga, o que cantamos nas rezas da sinagoga.
Nas guerras da sinagoga, que são salmos, né? Salmos
são salmos de Davi e outros, outros textos judaicos. Então, aquele que quiser levar esse CD, e se ainda tem um aparelho para passar.
Ache lá o CD primeiro, Rabino, melhor.
Não, o CD está
tá lá, no carro
fechadinho.
Vai buscar lá.
Bonito.
Ah, então dá para dar depois, né? A gente pode sortear agora. Né?
Temos vários para sortear, sim, mas já podem ligar e levam
então
CD.
As pessoas vão ligar. Vamos dar o número já? O Marcito já está.
Tem que ter um aparelho. Você tem ainda aparelho para passar o CD?
Rapaz, acho que
no
não.
Carro, nem no carro.
Carro tem, no carro
no carro ainda tem.
Mas é 3010? 3018?
Ah, o número.
O número qual que é?
3015-1800.
Ligue já, fala de novo,
Rabino. Ligue já e leva seu CD do Rabino Pablo Berman.
Isso mesmo, 3015-1800. A primeira pessoa que ligar, não é sorteio, não é nada. Ligou, tocou o telefone, o Márcio que vai atender
aqui
já
leva.
Vai pegar o telefone e já vai pegar os dados e vai levar um CD do Rabino Pablo Berman, que está aqui na rádio do meu lado. Ele existe mesmo, ele canta muito bem. Eu já ouvi o CD várias vezes.
Posso assinar o disco?
E vai autografado.
Autografia.
A pessoa vai dar o nome, o Rabino vai autografar o CD. Então ligue para cá.
Daqui a 50 anos, esse disco vai valer?
Vai valer uma nota, com certeza. 3015-1800, ligue já e leve já, não tem sorteio. Já leva, vem buscar aqui o CD do Rabino.
Na loja em São Francisco.
Tem o nome do CD?
Vende na... sim, tem.
Você esqueceu. Tá bom. O que você ia falar?
Não, que depois podem vender lá nessa loja em São Francisco. Como se chama em São Francisco? Que vendem coisas.
De brechós? Os brechós?
Aí não.
Na feira,
na
ali,
TV, que tem esse programa. Aqui também, na TV em Curitiba.
Sim, são os brechós.
Muito bem.
Pois vamos lá, Rabino.
Vamos com
perguntas
para
o nosso querido
eu
convidado.
Eu queria ir um pouco, além de todo o trabalho do que faz Rogério em sua vida. Também falar da comunidade judaica, não? E falar do pai. O pai Leo Krieger era uma instituição comunista, na história da comunidade, todo o que ele fez, como transmitiu a seus filhos também e lo que fizeram. Rogério também foi
diretor de esportes 12 anos lá na comunidade,
organizando eventos e coisas assim. E Leo também, uma instituição em todo o que ele fez como presidente da comunidade também, ou da entidade, não?
Foi
presidente da comunidade.
Foi da escola.
Da escola judaica.
Da escola, da federação. Foi um dos precursores que ele começou a escrever o Macabeu também.
Isso, dessa publicação, da revista.
Uma revista chamada Macabeu, com Zalmi Chamek, enfim, tem várias pessoas. Não vou nem nominar aqui, porque senão eu vou esquecer e vai ficar ruim para mim. Mas né, o pai foi. E ele que foi o precursor da Keilah. É, a comunidade
do conceito, não?
O conceito da Keilah foi a ideia dele, que era juntar todas as entidades numa unidade, né? Num local só, mas também com uma cobrança única, enfim. Esta foi, né? Sempre gostou muito, meu pai, sionista, quatro costados, tanto que ele, o grande sonho da vida, ele conseguiu fazer, que foi ir para Israel, né, já com 72 anos. Foi uma, que a gente chama de aliar, né, a ida para Israel junto com a minha mãe. E tá lá, descansando na Terra Santa.
Na Terra Santa.
Né, desde o ano passado.
Eu sou, né? Mas ele é professor também da universidade?
Isso, o pai foi professor da universidade, foi, e tem uma história do meu pai, por exemplo, e a fluoretação da água, né? Da Sanepar, o projeto do meu pai também. Então, o flúor na água no estado do Paraná, e daí, em consequência, nos outros lugares, também é dele. Além da, quer dizer, a parte de odontologia, ele professor. Meu pai gostava muito de saúde pública, né? Então, ele foi coordenador de saúde bucal também, do governo do estado, sem parte política também. Né? O pessoal convidava ele pela capacidade que ele tinha também. E, além da parte de comunicação também, escreveu 20 anos um jornal chamado Diário do Paraná.
Ah, famosíssimo.
Rádio. Né? Trabalhou em rádio, escrevia sobre esporte, a paixão dele era esporte amador, né? Que era hoje o basquete, hoje não tem muito esporte amador, mas na época a gente tinha esporte amador. Né?
Rogério, você não tem parentesco com o Krieger, que foi técnico do Coxa?
Não tinha. E meu pai também teve, meu pai era Coxa Branca, né? Eu sou paranista, igual do meu tio. Eu também. Coitado de mim também.
Pior ainda, né?
Não tem mais time, né?
Não tem mais.
E aí, meu pai acabou escrevendo em jornal durante 20 anos, trabalhou em rádio também. E ele foi nessa do Krieger, foi dentista do Curitiba no início de carreira dele de dentista. Meu pai foi dentista,
legal,
né?
Cara,
e meus filhos também seguiram, né? Tem um movimento juvenil lá na comunidade, que é o Abonim Dror. Os meus dois filhos, tanto o Bruno quanto o Leonardo, né, foram masquir lá, que são os comandantes.
Ah, né?
E o Leonardo hoje mora em Israel.
Que legal, olha, agora já aproveita, eu ver um pai falando assim, já tem que fazer uma pergunta de pai também. Vê se você compartilha comigo. É uma benção, uma sorte você ter uns filhos trilhando um caminho assim. Porque dá um diferencial, né? É um diferencial que logo ali na frente você já percebe que a direção é mais importante que a velocidade. Você desde cedo coloca ali para entender uma certa doutrina, não precisa impor nada, mas para colocar uma reflexão saudável na cabeça do jovem, né? É tão importante, né?
Ah, sim, é esse trabalho, você está dentro da comunidade, esse movimento é de jovem para jovem, né? Então são jovens que cuidam
mais
de
fácil
jovens,
ainda de,
né? E assim, os dois são meus maiores orgulhos, assim, tanto o Bruno, que tá aqui, e o Leonardo, que mora em Israel. Hoje o Leonardo, ele olha, chegaram os
CDs.
Os CDs, super.
E o Leonardo tem quantos anos?
O Leonardo
que mora em
vai fazer 23.
Ah, então,
né?
Tá.
Ele hoje, ele é madrir desse programa que os jovens vão um ano. Então hoje ele é madrir lá do grupo, que tem brasileiros, tem argentinos, tem sul-africanos, né? E o Leonardo agora vai fazer um ano que ele emigrou para Israel. Seu filho também vai agora também,
tá perto,
o mais novo também, o Uri, né?
Também.
Também vai, então, mas a gente fica feliz
pela orientação.
Fica com saudades, mas fica muito feliz pela plena realização, né? O que a gente quer é que eles sejam felizes.
É complicado. Bom, antes de eu fazer, eu tenho mais perguntas aqui, porque tenho certeza que o Rabino também tem. Vamos novamente, o Rabino chegou com três brindes hoje.
Orbanishama.
Se ligarem três pessoas, vão levar, cada um vai levar um CD, tem
Luz
três CDs
alma,
aqui.
Luz na Alma, o título do disco.
Luz na Alma.
Na Alma. Orbanishama.
São músicas
da sinagoga religiosas,
que são executadas lá na liturgia.
Na liturgia judaica.
Na liturgia judaica.
Muito lindo.
Então, para você que tem curiosidade, para você que gosta, já conhece,
pode ligar
para você
já, 3015-1800.
De novo.
3015-1800. 1800.
Primeira pessoa que ligar vai levar CD do Rabino Pablo Graham. A segunda pessoa que ligar também e a terceira também. Tá demorando hoje, normalmente é muito rapidinho, hein, Rabino? Mas olha, eu já levei pra casa um desse aqui, a primeira música Adon Olam, Shirul Adonai. Que mais? Matashei Elon.
Tem melodias, tem Ana Bekoach, um clássico muito lindo de muito música bonito. Mística muito judaica. E outras também ligadas com a Kabbalah. Muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Vão adorar.
Então ligue para cá, 3015-1800, ligou, levou um disco do Rabino Pablo Berman.
Temos a
Rabino,
Ana, temos Ana Kleiner assistindo, Neila Tonin, Neila Grenioni.
Beijão para Ana. Pra
e José Gusten, Dr. Gusten também está tá assistindo.
Já foi o primeiro.
Já temos uma ligação.
Ô, Rabino, perguntas para o nosso querido Rogério Krieger aqui. Tem mais algum? Eu tenho um monte.
Por favor.
Posso, Paulice? Falando do direct marketing, essa empresa de marketing direto, né, que você, como que você integra hoje esse canal de marketing direto com essas redes que você falou que faz no WhatsApp e tal? Você faz um processo, as pessoas contratam a agência para desenvolver um processo de atividade para recuperar esse cliente? Agora falando tecnicamente, né, do ponto de vista de marketing, como que é esse processo de resgatar um cliente que foi, que era mais ou menos isso que você falou, né?
Isso, bom, como é que a gente trabalha? O marketing direto trabalha com um negócio que a gente chama de banco de dados, né? Uhum. Então, toda empresa tem os seus clientes, né? E aí, nesses clientes, estão todos os dados dos clientes, então as transações, uhum, etc, uhum, etc. Então, a gente tem três etapas. A primeira é a gente ajuda as empresas a captar mais clientes. Uhum. Né? Como é que a gente ajuda a captar mais clientes? Então, que clientes que a gente vai captar? Em cima do perfil dos clientes atuais. Então, quem são os compradores, por exemplo, de um determinado tipo de produto? Então, em cima do banco de dados, em cima das transações, você olha, essa pessoa é mulher entre 55 e 65 anos que consome X, Y, Z, escolhe a persona, uhum, né? E extrapola isso, né, trazendo pro Instagram, pro WhatsApp.
Isso, eu já queria chegar nisso também. Você tem esse domínio da Instagram Ads, do Facebook Ads.
Isso. Mas Google. Mais do que isso, uhum, a gente, por exemplo, hoje capta informações no Instagram de perfis públicos e abertos, por uhum, exemplo.
Né? De uma maneira que pouca gente está fazendo.
Isso. E aí conversa com essa pessoa pelo WhatsApp. Então, por exemplo, você tem ali pessoas que seguem determinado tipo de perfil, elas têm uma tendência de comprar exatamente. Tipo. E aí você conversa com aquela pessoa vendendo algum tipo de uhum, produto. LinkedIn é a mesma coisa, né? Uhum. Só que o LinkedIn é uma rede profissional, né, voltada a profissionais. Hoje muita gente acha que é só para emprego, mas você faz muito negócio lá no LinkedIn. Uhum. Né, abordando essa pessoa. Então a gente faz uma abordagem inicial. Quando essa pessoa se interessa, a gente encaminha isso daí. A equipe comercial do nosso cliente faz
o fechamento. Ela já entrou no funil, né?
Faz o fechamento.
Aí vai sair.
Isso. E tem um trabalho também de recuperação de clientes inativos, que são clientes que estão na base de dados dos nossos clientes, uhum, e que eventualmente não estão mais comprando. Por exemplo, uhum, alguém que passou num plantão de vendas, uhum, e o corretor de imóveis atendeu esse cliente e disse: não, esse cliente não quer mais comprar. Então, isto vira um banco de dados, uhum, de clientes que não querem mais comprar. O que, uhum, que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de ativação. Então a gente liga para o cliente, começa, e diz: olha, como é que foi o teu atendimento? Você gostou, etc, etc. Você ainda está procurando aquele imóvel X? Ah, ainda estou procurando. Você me dá mais uma chance para eu...
Isso é um conceito que, veja, você está me falando um negócio que é o que funciona mesmo, né? Mas você vê, eu fiz pós de marketing que nem vale mais, tão velho.
Vale, vale.
E se falava que marketing é isso, é o relacionamento, é a construção do relacionamento. Então o marketing, de fato, mudou muito. O que mudou são as ferramentas desse alcance. E eu me interesso muito, eu estou fazendo dois cursos de digital e eu fico impressionado com a eficácia dos meios. Por exemplo, num deles, de uma menina de 20 e poucos anos, tá com, já fez 70 milhões na internet, e ela põe umas sequências de stories para vender, né, que daí tem lá a provocação, depois a resolução da dor, a promessa, não sei o que, né, uma sequência de stories que ela fala, não, faça isso que você vai vender o que você quiser. Que a gente faz, e a chance de vender realmente é muito grande. Porque existe o tal do processo, né? E eu acho muito legal esse domínio, porque é uma coisa que eu já tentei fazer outras vezes e tal, agora estou de novo. Muda muito rápido, né, Rogério? Como é que você lida com essa questão da inovação?
Sim. Não, veja, na verdade você tem que estar antenado, buscando, né? Uma das...
Uma semana para outra muda, né? Um aplicativo.
E muda bastante, mas eu sempre digo o seguinte... As ferramentas mudam, mas a estratégia, ela é perene. Então, você ter estratégia, e isto é o mais importante, é o que importa dentro de campanha, dentro de um processo. Então, a estruturação, o esqueleto do processo é o mais importante do que, não que seja mais importante, mas é tão importante quanto saber que público você vai atingir, que ferramentas que você vai usar, as abordagens, etc, etc. Porque é, tudo é conjunto, né? Também não adianta você... É, que uma pergunta que me faz é a seguinte, não, eu mando a proposta lá, o que, que você acha que vai dar de resultado? Eu falei, olha, eu, se eu tivesse uma bola de cristal, seria... Mas a gente tem uma tendência disso. Então, lógico, em cima de 20 e tantos anos de empresa, né? 22 anos de empresa, você mais ou menos tem, você mais ou menos sabe o que vai acontecer.
A pessoa quer o resultado já, né?
Ah, sim.
Você, a primeira coisa que tem que falar, olha, demora, às vezes demora meses para você ter um resultado de uma semeadura digital, né? Então, e eu queria que você contasse um pouco, Rabino, eu estou falando, se você quiser me interromper, você está na direção ali como diretor da DVB há 15 anos, é isso mesmo?
É, mais de 15 anos. Eu faço parte de um grupo, sucessivos presidentes, diretorias, enfim, a gente...
Explica um pouco para a gente esse trabalho da DVB.
A DVB é uma organização né, nacional, né, Associação dos Dirigentes e Vendas e Marketing do Brasil, e a gente está na seção Paraná, hoje o presidente é o meu amigo Cláudio Stringari, que é filho do Cláudio Marques, jogou no Curitiba, não sei se é coxa branca, não.
Não sou. mas o
Cláudio Marques, uma grande figura, o pai do Claudinho. Então a gente está lá ajudando, né? Tá dentro do grupo lá, tem bastante gente competente ajudando. O que a DVB faz, ela fomenta relacionamentos também, fomenta conhecimento, né? E nos vários eventos que faz, né? Eventos de top de marketing, que são, na verdade, top de marketing é o grande evento de marketing
cidade, né?
do estado, né? E hoje com regionais, Londrina, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu.
Que legal.
Então é uma organização, a gente é voluntário lá também, né? Então, para fomentar o relacionamento entre essas várias empresas, instituições, um lugar de fazer negócios também.
Excelente.
E onde você faz negócio, faz amigos também, né?
Que bom. Nós estamos recebendo aqui o Rogério Krieger, owner da Direct Marketing aqui de Curitiba, uma empresa de marketing direto, marketing relacionamentos, e está dando uma aula de marketing para a gente, além de ser um frequentador assíduo lá da...
Exato.
Da sinagoga. Da sinagoga e de toda a comunidade.
De todas essas atividades. Né? Que acontece,
você sempre vai lá, Rogério, desde pequeno?
Desde pequeno.
Então você conhece o Rabino faz desde que ele chegou.
14 anos.
Sim.
Eu conheci o pai muito, o pai sentava na primeira fileira, sempre,
que
na sinagoga. Quando ainda não era sinagoga nova, era um salão, primeira fileira. Com
isso
Helena.
Também é um privilégio.
Sempre. Ele desfrutava, ele me honrava muito.
Não, adorava.
Era um privilégio para um líder religioso como você, de ver as famílias crescendo, né? Se desenvolvendo, os filhos voando. É um privilégio assistir isso também, né, Rabino? Acho que é uma das coisas.
Sim, ver como vai passando o tempo também.
E o costume, por exemplo, quando a minha mãe, quando eles moravam aqui, o Shabbat, que é a sexta-feira à noite, a minha mãe fazia na casa dela, né? Depois a gente passou aí na sinagoga, né? Ou seja, passar o Shabbat com todo mundo. E é uma coisa que eu preciso fazer. Eu sou de uma família tradicional, não sou religioso, né? mas eu preciso ir, né? Aquela história da necessidade, e alguma coisa explica, né? O ser superior,
de ter essa,
que a gente tem essa conexão, e fala muito de conexão, né? O Rabino fala muito de conexão, né? Essa conexão com o ser superior, que você diz, olha, acabou a semana, agradece a semana, estamos vivos, com saúde.
É isso mesmo.
Quem não está com saúde, a gente pede por saúde, né, Rabino? Refoxa e má. Então, é super importante essa questão da gente estar.
É verdade.
Tá pleno no
acordou,
processo.
Acordou, já tem que agradecer, né? Com
exatamente.
Certeza. O Rabino, vamos ouvir mais uma música?
Vamos ouvir mais uma música.
Já saiu um ganhador lá. Quem que é o Marcito?
Diz que é amigo do Rabino.
Amigo do Rabino, quem que é?
É José Benjamin.
José Benjamin.
O CD do Rabino.
Do Dr. Gusten. Mas fico surpreso que ainda ele não tem, não.
Agora ele ganhou, porque agora é de graça, né? O judeu, né?
O José Benjamin foi aluno do meu pai.
Claro, também dentista, claro.
Um abraço pra ele.
Sim, tá claro, você aí. Que tá ligando agora, que viu que acabaram de ganhar um CD do Rabino Pablo Berman, temos dois ainda. 3015-1800.
Vale a pena.
Pra cá, leva um CD do Rabino de músicas que ele mesmo canta lá durante a liturgia, durante o culto, lá durante a
muito espirituais, muito espirituais,
são
cabalísticas,
CDs, são
e vale a pena,
salmos gravados,
salmos e textos cabalistas místicos,
que o Rabino canta lá na sinagoga
durante e que todos os rabinos cantam em todas as sinagogas do mundo, essas músicas são as que se cantam
em todos os lugares,
a maioria das sinagogas.
Olha, então é uma bela oportunidade para você conhecer.
Sempre são as mesmas, vão mudando as melodias, mas são as melodias de hoje.
Para você que já é da comunidade, que nem o Benjamin que ligou agora, ligue.
E aquele que não pertence à comunidade, vale a pena conhecer.
E quem não tem, vai conhecer a cultura judaica, música judaica. Eu já ouvi o CD, claro, lógico, várias vezes, e gosto muito e aprendi muito música israelense aqui com o Rabino Pablo Berno.
3015-1800.
Repita, Rabino.
3015-1800.
Muito bem. Rabino, vamos ouvir mais uma musiquinha?
Vamos ouvir a Uri Feynman cantando Shloshim Batzel, 30 graus na sombra.
Você está ouvindo Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.